O líder dos entregadores antifascistas, Paulo Lima, conhecido como Galo, entrou definitivamente no radar da polícia e da justiça de São Paulo ao assumir a participação no incêndio da estátua do bandeirante Borba Gato. Negro, morador de periferia e entregador de aplicativos, o ativista tem uma origem social bem distinta dos ocupantes do alto escalão da burocracia estatal que o mantiveram preso durante mais de uma semana. Parte significativa dessa elite política e econômica paulista, assim como em todo o centro-sul brasileiro, é descendente direta dos antigos bandeirantes. Para o professor Ricardo Costa de Oliveira, da Universidade Federal do Paraná, essa representatividade colonial brasileira não é coisa do passado.
Logo, a questão das estátuas é uma questão da própria representatividade, autoimagem da formação da classe dominante. Então, quando alguém faz um protesto contra uma estátua de bandeirante, eles sabem que está questionando o latifúndio histórico no Brasil.
Ricardo de Oliveira é autor de 4 livros sobre o tema. Ele estuda a formação da classe dominante brasileira a partir da genealogia, uma metodologia de pesquisa que reconstrói as famílias ao longo de gerações. Para o professor, essa questão tem a ver com o nepotismo na política brasileira. Um exemplo está na Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo, responsável pela atuação da Polícia Civil, que investiga Paulo Galo pelo incêndio à estátua. O titular da pasta é o general da reserva João Camilo Pires de Campos, que vem de uma das famílias de bandeirantes mais tradicionais. Segundo Ricardo de Oliveira, o militar tem antepassados de grande destaque e poder. Pires de Campos é descendente das famílias Pires e Camargo, que entre 1640 e 1660 protagonizaram na então Vila de São Paulo uma sangrenta batalha pelo controle de instituições políticas.
Ou seja, é mais uma genealogia bandeirante deste secretário de segurança que foi general do Exército. Temos outras pesquisas que também mostram que quase todos os oficiais generais são herdeiros de famílias militares que sempre estiveram nos mais altos postos, como oficiais superiores e oficiais generais.
Na busca pela liberdade de Galo, a defesa do entregador de aplicativos ingressou com um pedido liminar de habeas corpus no Tribunal de Justiça. A solicitação foi negada e a prisão foi mantida com o propósito de forçar o detido a delatar outros envolvidos no incêndio. Galo foi vítima de uma prisão política na avaliação de seus advogados. O encarceramento do ativista não se enquadra nos pré-requisitos jurídicos da prisão temporária a qual ele foi submetido. Por outro lado, a origem familiar de Geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, é de descendentes bandeirantes. Ele ocupa o mesmo posto de seu pai, Nelson Pinheiro Franco, que também presidiu o tribunal na década de 80. Para o professor Ricardo de Oliveira, é comum que cargos importantes passem de pai para filho, quase como se fossem uma herança de família, especialmente no poder judiciário.
Ou seja, quase todos são de famílias de elite, muitos estudaram nas universidades e faculdades mais tradicionais, têm uma visão de mundo política extremamente conservadora e que consideram a periferia como uma guerra no direito penal contra pobres, trabalhadores, negros, indígenas, favelizados. Boias Frias.
Governador de São Paulo, o tucano João Agripino da Costa Dória Júnior, ou apenas João Dória, também tem um pé no bandeirantismo pelo lado da mãe, Maria Silvia Vieira de Moraes Dias. Já pelo lado do pai, o empresário e político João Agripino da Costa Dória Neto é herdeiro de uma das famílias mais tradicionais de senhores de engenho da Bahia. Mas não só de sangue bandeirante vive a classe dominante paulista. O professor explica ainda as raízes de famílias de imigrantes italianos e de origem europeia mais recentes.
Isto significa que boa parte da classe dominante brasileira, ela é descendente dos mesmos grupos que já estavam no poder no período colonial, depois da independência, no período imperial, e depois da proclamação da República, no período republicano, em todos os ciclos republicanos.
Para Ricardo de Oliveira, a discussão gerada pelo incêndio à estátua não diz respeito apenas à preservação de uma memória longínqua, mas sim ao embate entre projetos de sociedade antagônicos e portadores de expectativas muito distintas para o futuro do Brasil. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.